O assunto ainda é a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal de suspender trechos dos decretos das armas. Vamos conversar com o líder da minoria no Senado, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Ele é autor de uma das propostas em discussão no Senado para impedir a entrada em vigor das mudanças previstas nos decretos. Senador Jean Paul Prates, muito bom dia, bem-vindo à Conexão Senado.
Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer estar com vocês aqui.
Senador, essa decisão já era esperada?
Olha, sim, na verdade, houve várias iniciativas em relação ao Supremo. Mais uma vez, a gente é obrigado a recorrer ao Supremo para ter atendido uma pretensão que era necessária, porque havia o perigo, né? E eu vou explicar por que perigo, da entrada em vigor imediata desse decreto após a insuficiência de tempo alegada pelo relator desses PDLs no plenário do Senado na semana passada, que disse: eu não tive tempo de fazer o relatório, e a gente sabia que esses decretos entrariam em vigor, em pleno vigor, hoje, nessa terça-feira, o que implicaria, e aí por isso eu digo perigo, na entrada de mais 500 armas a cada 24 horas na mão de pessoas comuns, não policiais e nem militares. Como é que eu faço esse cálculo? Ano passado, Thiago, entraram no mercado, digamos assim, no poder das pessoas comuns, mais de 180 mil novas armas, a partir de mais de 30 atos do presidente da República, que já flexibilizaram muitas regras, mas que foram considerados feitos dentro da seara que um decreto presidencial pode atacar. 2020 foi o ano recorde de entrada de armas em poder do grande público, vamos chamar assim. Pois bem, trazendo isso para um cálculo diário, dá cerca de 500 armas por dia. Considerando que essa janela é uma janela ainda mais excepcional, ou seja, facilita ainda mais, e as pessoas sabem que ela vai durar pouco, imaginava-se que fosse mais do que isso, talvez até dobrasse, chegássemos aí a 1.000 armas por dia, né? Entrando na mão das pessoas comuns, como eu disse, não policiais e não militares. Isso num momento de pandemia como esse, num momento que as pessoas estão tensas, num momento que você tem irritação à flor da pele a qualquer momento, seja por comida, seja por vacina, seja por leite de hospital, seja porque as pessoas estão atazanadas com a morte de pessoas queridas, seja porque não receberam auxílio emergencial durante 4 meses, que vai passar abril e muita gente vai continuar sem receber, dadas as dificuldades que a Caixa colocou e tal, dos aplicativos, enfim. Vamos ter aí 4 meses de pessoas que não recebem nada, né, e que estão em casa ou sem emprego. É a fórmula para o caos social, né, para o debacle total, né. Já temos o caos na saúde, né, na questão sanitária, teríamos também uma tensão social aumentada com potencial de barril de pólvora. Então, é um grande perigo essa questão, não é pouca coisa. Os decretos afrouxam várias medidas, e a medida da ministra Rosa Weber vem a tempo de pelo menos suspender a vigência até que nós tenhamos o direito de apreciar os decretos de suspensão.
Senador, o senhor vê na decisão da ministra Rosa Weber uma reação aos recentes ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal?
Não, absolutamente. As coisas são independentes. A gente tem que parar de pensar que todo mundo pensa igual ao presidente, que tudo é um fla-flu, tudo é uma disputa como se fosse um jogo de futebol ou uma guerra. Não é. Cada ministro do Supremo está fazendo o seu trabalho. Quando é instado a decidir liminarmente, em função de um perigo iminente, em função de um direito bom que tem que ser atendido a tempo, ele atende, como sempre atenderam. Historicamente, a história do Supremo é essa. Não há essa questão de disputa, de se vingar. Os ministros têm a sua função garantida, preservada pela Constituição. Seus mandatos estão lá com a duração até a aposentadoria. Eles não têm o que temer. Eles fazem o que acham que é justo. Muitas vezes a gente discorda, pode discordar à vontade e tal. Mas não é uma queda de braço permanente com o presidente. O presidente é que acha isso e que manda seus seguidores apuparem os presidentes, os ministros nas redes sociais, e que combina com as Forças Armadas, tenta cooptar as Forças Armadas para protestar ou se pronunciar contra o STF. induz e coopta, tenta cooptar senadores e outros parlamentares para abrir processos de impeachment sem menor cabimento. Processo de impeachment do ministro do Supremo é um negócio seríssimo. Tem que ter razões e causas muito específicas, tem que ter uma conduta extremamente fora do padrão. Não existe menor condição de se abrir hoje impeachment contra o ministro Supremo. Isso é um delírio do presidente e dos seus seguidores mais fiéis. Ninguém aceita um negócio desse. Não vai a menor condição de prosperar. O trabalho dele é sério, pode se discordar ou não aqui e acolá, mas não é um caso de disputa entre poderes, muito menos de disputa política entre o ministro do Supremo e o presidente da República.
Senador, e como ficam agora os projetos de decreto legislativo contra as regras previstas nos decretos assinados pelo presidente Bolsonaro?
Bom, elas vão ser apreciadas, se não hoje, através... Eu já estava me preparando para fazer questão de ordem para isso vir para hoje, para a pauta de hoje, mas diante da suspensão conseguida no Supremo, eu considero que, como o assunto já está na pauta, parece que para quinta-feira, nós vamos apreciar e vamos derrubar esses decretos, ou seja, vamos suspender a sua vigência já no Senado. A decisão da ministra, no entanto, garante que mesmo durante o período de apreciação pela Câmara dos Deputados, que é bom lembrar que é preciso passar também pela Câmara, os decretos não entrem em vigor. Qual é a preocupação da ministra e qual era a nossa preocupação ao entrar lá com várias medidas até que uma delas foi atendida? É justamente esse movimento de ninguém aproveitar uma janela de oportunidade que não tem volta, porque ninguém vai devolver as armas que comprou, Então é um mal que já está feito. Se você libera por omissão, o Senado fica impedido por uma interdição que o relator acabou provocando, o Senado fica interditado de deliberar sobre esse assunto e os decretos automaticamente entravam em vigor. Significa que, como eu disse, criaria uma janela de 2, 3, 5, sei lá, 10 dias, onde todas essas regras estariam valendo apenas por aquele período. E isso é grave porque essas regras se referem a poder comprar, por exemplo, adquirir armas em um número muito grande, muito maior do que o habitual. Então as pessoas se encheriam de armas nessas janelas e depois ficariam com elas, não tem volta.
Certo. Senador Jean Paul Prates, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Tiago. Bom dia a todos.